Você sabe que nós temos, já vinha em estudo há algum tempo, um olhar diferente sobre os processos de ingresso no ensino superior. Não há dúvida de que hoje não é suficiente para competir no mercado de trabalho ter apenas um ensino médio concluído. Não, o diferencial sim ele é obtido com uma formação em nível superior. Mas ao mesmo tempo, Beverly, nós também percebemos que não é possível, na velocidade com que o mundo gira, com que as coisas acontecem, nós continuarmos de forma tão tradicional, oferecendo apenas dois períodos de ingresso anuais. Isso realmente não dava conta. As pessoas têm uma urgência, há uma sensação de urgência imposta, talvez, por essa velocidade alucinante que todos nós vivemos. Nós estamos acelerados. Uhum. É como se o relógio demandasse de todos nós, as 24 horas do dia não cabem para fazer tudo o que gostaríamos. E foi essa percepção da universidade, e em especial da pró-reitoria acadêmica, em estudos, de que talvez nós devêssemos flexibilizar cursos que permitissem essa entrada fora desses dois períodos pré-estabelecidos anuais. E nós começamos essa primeira experiência, foi no ano passado, ela vai fazer um ano agora em julho, que foi o UPSEC. Ele se desgrudou, por assim dizer, do processo seletivo regular, desse vestibular que nós temos no verão e no inverno, e passou a ter o que nós vamos chamar de carreira solo, para ver realmente como é que o mercado respondia, porque o UCSTEC é, hoje, de passado quase 12 meses, um verdadeiro sucesso, porque as pessoas querem, eles estão no mercado de trabalho buscando uma qualificação, e o UCSTEC tem cursos mais breves, mais voltados à prática, então ele mostrou que realmente era eficiente. E a partir daí, depois de 6 meses analisando mensalmente, porque esses ingressos, então, ele demandou toda uma mudança em âmbito social e acadêmico. Porque nós tivemos de flexibilizar não só a matrícula, como também a oferta das disciplinas, o início e o término, aquela sensação de engessamento de um semestre, não é à toa que chama grade curricular, que parece que está cercado dentro de grades, isso teve que ser revisto. E essa revisão implicou numa ressignificação das disciplinas oferecidas para essas pessoas que ingressam no processo seletivo contínuo, porque ela mostra que nós podemos trabalhar dentro de uma perspectiva de metodologias ativas com unidades de aprendizagem. Então, cada dia é único. E cada aluno que chega encontra-se com disciplinas pensadas e desenhadas especialmente para isso. E foi aí que nós decidimos, então, que estender este formato aos demais cursos da universidade, que são as nossas licenciaturas e os bacharelados, exceto, como você bem mencionou, medicina veterinária e odontologia, que tem uma proposta curricular muito diferente. Eles são praticamente seriados. É o grupo que entra, é o grupo que continua e vai até o final da formação. Então, acho que essa é a nossa... O grande diferencial é ele realmente encontra-se nessa flexibilização. Acho que a palavra é essa para usar.
Bem bacana. Isso é atualização. Inovação, daria para dizer, né, prof?
Não é à toa. Nós temos um prêmio de universidade que se destaca no cenário nacional pela inovação. Uhum. E nós estamos fazendo história de novo, eu não tenho dúvida.
Bem bacana. E é ótimo saber disso, porque muitas pessoas, como falaste, têm essa urgência e não quer esperar os períodos específicos no ano. Agora, pensando nesses cursos mais, né, objetivos, como é o caso de medicina veterinária, na área de odontologia, além disso que já falaste, prof. Valneide, também tem a questão de que são cursos muito, muito, muito procurados, né? Assim, tem sempre uma grande sensibilização nesse sentido, né?
Sempre tem, eles continuam sendo os cursos mais procurados, eles não têm, eu acho que isso aí é histórico, Beverly, nós não tivemos mudança ao longo do período na procura por esses cursos na área da saúde, realmente, e nós temos poucas vagas. Então, é um processo que não deixa de ser injusto também. Não tem como fazê-los entrar em diferentes períodos, porque nós, as vagas são determinadas pelo MEC. E nós não temos como ampliar as vagas. Então, são essas 50 vagas oferecidas em cada ingresso, é no inverno e no verão, inclusive para que toda a infraestrutura da universidade, que você sabe, ela é sensacional, mas ela tem de dar conta, desde os ambulatórios, o anatômico, o atendimento no hospital, tudo que acontece nas clínicas, o atendimento à comunidade de uma forma geral, eu não posso botar 200 pessoas a fazer isso. Então, nós temos de ter um cuidado também com a formação desses profissionais, dessas áreas que são concorridas, eles têm de receber aqui o melhor para poder devolver o melhor depois à população quando eles estiverem atuando lá no mercado de trabalho. Essa é uma preocupação constante, é uma questão acadêmica, mas uma universidade comunitária como a nossa não pode perder de vista esse olhar social sobre a formação desses sujeitos.
E é alguma universidade também, prof, fazendo, já que a gente está falando sobre as novidades, sobre o cenário de educação e também de formação profissional, é importante mencionar que nem todas as universidades que têm o curso de medicina têm um hospital escola, né? Tão próximo, inclusive, no mesmo núcleo, né?
Dentro de casa. Uhum. Há outras universidades em que os alunos precisam se deslocar, eles têm de eles procurar lugares para fazerem as práticas. E o diferencial do nosso curso de medicina, assim como... O medicina em especial, da mesma forma... que ingressam no primeiro semestre. No segundo semestre, está dentro do hospital. As aulas acontecem no ambulatório. No caso da odontologia, nós criamos um espaço de atendimento à comunidade e há alunos, inclusive, que já estão formados e que estão fazendo, que vêm fazer pós-graduação aqui conosco para entenderem como é que funciona aquele nosso ambulatório, nosso laboratório de odonto. Se você não o conhece, convido-a a vir. Ele é sensacional. Dá vontade de fazer o curso, realmente. E a veterinária faz um trabalho também voltado a toda uma conscientização do que significa você ter um animal de estimação, como cuidar dos pequenos, dos médios, dos grandes. Então, isso tudo está dentro do campus, é dentro desse espaço, e não dá para eu botar 200 pessoas ao mesmo tempo. Não, eles precisam desse atendimento, desse olhar muito cuidadoso do professor e na construção da formação desse grupo também. Eles fazem a diferença no cenário, eu não tenho dúvida. Diferentemente de outros cursos, dos bacharelados, das licenciaturas e dos tecnólogos, em que esses estudantes vão se inserindo gradativamente na medida de suas possibilidades. E a maior surpresa, Beverly, que nós tivemos, imaginávamos que seria um público mais velho, por Deus, sem querer discriminar ninguém, mas imaginando pessoas que estavam sem estudar, que não tinham muita perspectiva, que vinham procurar só agora. Enganamos-nos, porque nós temos um público jovem, de 17, 18 anos, participando desse processo e curtindo muito o fato de que eles podem programar o ingresso, quer seja... através da nota, se eles tiverem a nota do Enem, nós aproveitamos. Se eles tiverem notas de vestibulares feitos conosco em outros períodos, também aproveitamos. E quem não tiver nenhuma dessas formas, realiza um vestibular presencial, uma prova de redação, sempre na última semana do mês, alternadamente entre terças e quintas-feiras. Nós estamos vendo que realmente este formato, a nossa pró-reitoria não se enganou quando pôs em cena, estamos colhendo bons frutos. E um retorno, feedback dos alunos também, que é o que nos interessa, muito positivo também.
Bem bacana isso, olha que coisa boa. Prof, deixa eu perguntar então agora especificamente como tem todas essas novidades, né? Algumas pessoas têm que ir se inserindo, por mais que essa juventude toda que está fazendo o curso vestibular e também essa maturidade toda que muitas vezes está ingressando ou tardiamente ou renovando a sua profissão, também, porque hoje é uma realidade, né? Se interesse por talvez esses cursos que são específicos de uma época do ano, que é o vestibular de inverno.
Irregular.
Qual é o período agora e como é que o pessoal pode fazer para não perder prazos e se preparar da melhor maneira possível?
As inscrições para o vestibular de inverno, elas estão abertas desde o dia 20 de maio e elas vão até o dia 23 de junho. Esse sim é um período que é específico, ele é determinado, é só aí. 23 de junho é um domingo, encerram as inscrições. A prova para esse vestibular vai acontecer no domingo, dia 30 de junho, à tarde. A abertura dos prédios ao meio-dia e o início da prova 1h30. Fechamos tudo 1h15, todas as medidas de segurança sendo utilizadas, a infraestrutura preparada para receber esses candidatos, que deverão fazer, nessa ocasião, uma redação, escolha entre três temas propostos, escolhe um e redige uma redação, e responder a mais 50 questões objetivas. Então, para esse processo regular, essas são as regras. Continuamos no mesmo formato que nós vínhamos praticando os outros processos. Para, reitero, medicina, medicina veterinária e odontologia. Também poderão fazer, nesse período, o que normalmente nós temos uma boa procura, Beverly, em julho, que são os treineiros. Uhum. Aqueles candidatos que encontram-se no ensino médio, na terceira série do ensino médio, eles querem ter a experiência de vivenciar um dia de vestibular. Então, nós os chamamos de treineiros. Uhum. Então, os treineiros, não só da medicina, medicina veterinária e odontologia, mas também dos demais cursos que quiserem, poderão fazer a prova no dia 30 de junho também. E para isso também as inscrições vão até o dia 23, como eu te disse.
Nossa, é muito interessante, pessoal, não perca o prazo, né? Quem está se organizando para não deixar passar. Prof, deixa eu aproveitar aqui tua expertise e te perguntar também. A gente tem observado que com o próprio UXTEC, muita coisa agilizou. Tu já explicou aqui a cena, né? E a gente percebeu também que as pessoas hoje em dia, elas estão mais dinâmicas também quanto aos seus sonhos profissionais. Por exemplo, uma pessoa que ingressa num curso e lá nos primeiros meses, quem sabe no primeiro semestre, identifica que não é bem essa linha, ou ela tem o desejo de fazer uma outra coisa, por vezes ela se matricula em duas atividades até para conhecer escolhe uma ou escolhe outra, não fica nas duas. Queria lhe perguntar quais são os cursos hoje, pensando, tirando medicina veterinária. Isso. Quais são os cursos mais procurados? Tenho visto muita gente atrás de gastronomia, prof.
Sim. E é verdade.
É verdade, né?
Você sabe que tem uma perspectiva curiosa. Nós também modificamos a matrícula, Beverly, mesmo do veterano. Agora nós temos um processo de matrícula personalizado. Então, o aluno, novato ou veterano, ele agenda o horário dele com o coordenador e vem conversar. Então, a matrícula deixa de ser algo mecânico, que eu escolho as disciplinas e me matriculo. Eu tenho uma orientação nesse processo. Mas sua percepção não está equivocada. Nós temos tido, a gastronomia parece ser, não sei se está relacionado ao fato de nós vivemos um momento em que a alimentação está sendo tão discutida em todas as instâncias, uma alimentação fit, alimentação saudável, cuidados com a saúde, mas a gastronomia realmente tem sido um dos cursos, e não é só aqui, porque a gastronomia também acontece em Canela, então nós temos tido realmente uma grande procura. Os cursos de design de interiores também é uma outra coisa que chama bastante atenção. Ele sai assim dentro da perspectiva, e eu tenho percebido algo interessante na gestão de recursos humanos.
Olha só.
Eu não sei também, e essa foi uma discussão que tive, porque eu tenho uma disciplina também no processo seletivo contínuo, que tem sido um presente, e tenho alunos de recursos humanos, dá a minha impressão que há uma necessidade, assim como nós nos adaptamos à mudança na sistemática, que o mercado precisa ver o colaborador de uma outra forma. Não se dá mais, as relações elas não acontecem mais da maneira como aconteciam alguns anos atrás, e isso está requerendo dos gestores um outro olhar. E eles estão vindo buscar realmente essa qualificação, esse novo olhar sobre como gerir as empresas, como fazer uma gestão humanizada, que respeite, que não, porque a pressão ela está por todos os lados, e como poder tirar das pessoas o que realmente elas têm de melhor. Psicologia é um curso que continua sempre numa procura muito interessante também, e tu vê de novo, a psicologia na perspectiva de buscar entender esse sujeito inserido num cenário em constante modificação, e as engenharias também realmente fazem a diferença, sobretudo a engenharia mecânica, ela também continua sendo procurada. Mas nós percebemos um outro fenômeno, Beverly, que há uma distribuição muito igualitária. Eu não posso dizer para você que tenha um curso que não está tendo procura. Todos eles, em maior ou menor instância, é uma distribuição, talvez pelo enorme menu que nós tenhamos, um leque de tantas opções, e as pessoas se sentem à vontade para realmente fazer isso. E nas licenciaturas, esse fenômeno é interessante, jovens querendo ser professores.
Que bom.
Isso para mim é um sinal muito positivo, porque nós estamos conseguindo preparar sujeitos para as transformações que a nossa sociedade merece. E elas passam pela mão de um professor. Então, quando eu vejo estudantes de 18 anos, 17 anos, fazendo pedagogia, fazendo letras, história e filosofia, eu tenho um aluno da filosofia. Uhum. E eu quero que você veja as reflexões que eles fazem sobre o momento que o Brasil está vivendo, o lugar que a educação ocupa. Isso realmente é privilégio que todos nós estamos sentindo com essa acolhida a um novo momento, a um novo cenário que uma universidade, sem abrir mão da qualidade e da excelência, está vivendo.
Que bacana, que lindo isso, ouvir isso na, numa manhã, nessa, desse desenvolvimento de cérebros brilhantes, deixa a gente com esperança.
Eu
bem
sei.
Bacana.
Eu sou otimista, eu ainda acredito nas pessoas e eu acredito que as transformações passam sim pela academia, passam pela universidade.
Não há dúvida. Valneide, uma fonte de todas essas informações que a gente falou, mas de forma armazenada, concisa, é o site, né? UX.br.
E aí nós temos ainda no site UX.br/estude na UX. Porque no momento nós temos mais de... São 16 formas de ingresso, Beverly, para a universidade. Então, veja que nós rompemos um paradigma imenso de pensar que só se ingressava na universidade em março, em agosto, de uma única maneira. Não, há 16 formas. Então, existem formatos e maneiras para que quem quiser estudar possa fazê-lo e venha participar da nossa grande campanha do hashtag #TornaUX.
Ah, que legal. Prof, muito obrigada pela presença, pela excelente explicação. Um ótimo dia.
Obrigada pra você também, que nós todos tenhamos. Quero ver aquela música lá, pode falar. Bota a música do romântica. Vamos ser românticos.
Já vai ser uma música romântica. Um beijão.
Beijo. Até. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.